Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de janeiro de 2020, e ontem foi um dia um pouco tumultuado, pelo menos para mim. Provavelmente quem segue o Radinho por aplicativo de podcast deve ter notado o oposto do tumulto, deve ter notado uma certa calmaria. E eu vou explicar por quê. O que acontece é, podcast, que é isso que você está ouvindo aqui, você deve estar ouvindo vários outros podcasts também, eles têm, na sua origem, né, uma inovação interessante, que é a seguinte: vamos imaginar que o René sempre estivesse publicando áudios. Como é que você vai saber se tem um programa novo? Né? Como é que você vai saber se saiu alguma coisa nova? O René vai ter que te avisar? Então, lá atrás, lá no começo, lá nos primórdios da web, né, quando você publicava alguma coisa nova, as pessoas não tinham como descobrir. A não ser que você mandasse um e-mail, mandasse um telefone, aí você fazia, sei lá, como é que chamava isso? Newsletters, né? Eu tenho newsletters para avisar as pessoas, porque não tinha como saber se tinha alguma coisa nova. Ponto final. Aí o que surgiu, na verdade, uma ideia lá atrás, eu não vou entrar muito nos detalhes técnicos, é assim: eu vou, toda vez que eu publicar alguma coisa nova, eu vou deixar um bilhetinho aqui dizendo, olha, a última coisa nova foi essa. Eu vou deixar ali o bilhetinho. Então, o que você faz? Você deixou esse bilhetinho, isso na verdade chama RSS, mas deixa para lá. Você deixa um bilhetinho dizendo quais foram a última vez que você atualizou alguma coisa. Ok? Ok. Aí o que acontece? Você fala, René, raríssimos, vamos fazer o seguinte, vocês vão criar um aplicativinho, né, que de tempos em tempos ele olha aquele bilhetinho para ver se tem alguma coisa nova. Se tiver alguma coisa nova, que legal, você baixa coisa nova, certo? Certo. Então, o que acontece? O aplicativo só tem que ver se o bilhetinho está avisando se tem alguma coisa nova ou não. É assim que podcast funciona. Se você tem um aplicativo de podcast, você fala para ele, olha, o bilhetinho do René está aqui. Né? Aí toda vez ele olha o bilhetinho para ver se o bilhetinho está dizendo, ih, tem um episódio novo, que maravilha, vamos baixar. Simples assim. Né? Então, espero não estar fazendo uma coisa muito obscura, mas eu estou tentando simplificar um pouco o processo para explicar o que aconteceu ontem. O que acontece é o seguinte, toda vez que eu gravo o Radinho, eu publico no meu próprio site, que é o radinhodepilha.com. Esse site, o radinhodepilha.com, ele está programado para atualizar o bilhetinho. Ele vai lá quando tem um episódio novo, ele vai lá e escreve no bilhetinho, olha gente, tem um bilhetinho novo, um episódio novo. Aí o que acontece? Todos os aplicativos por aí, incluindo o Spotify, incluindo o Google Podcasts, falou, oba, bilhetinho está dizendo, vamos baixar, ok? Ok. O que acontece é que ontem o lugar onde eu hospedo o site do radinhodepilha.com entrou em parafuso. Né? Eu fui fazer isso de manhã, logo depois de gravar. Eu imaginei que, né, puxa, nossa, não está funcionando, meu site não está funcionando. Eu achei que meu site tivesse caído. Mas, na verdade, meu site não tinha caído, o provedor inteiro tinha caído. Né? E aí, eu falei, bom, deve ser uma coisa rápida, tal. Eu sou cliente dos caras há muito tempo e nunca teve nenhum problema maior. Mas, na verdade, durou quase o dia inteiro. Né? O site do Radinho só foi voltar ontem à noite. Então, o que engraçado, o episódio que eu tinha gravado e publicado, como, né, o bilhetinho estava quebrado, né, muita gente não teve acesso e muita gente acabou achando que eu não publiquei episódio nenhum. Portanto, hoje vocês vão notar, agora que os bilhetinhos estão funcionando de novo, agora que o site do radinhodepilha.com, que provavelmente vocês vão notar que tem dois episódios novos. Aliás, toda essa volta é importante até para todo mundo saber que existe o site do radinhodepilha.com, que é onde estão não só todos os episódios, que já são mais de 700, nem sei quantos são, mas também todos os links que eu comento. Então todos os links, se você tiver dúvida, porque o que acontece com podcasts? Muitas vezes você baixa o episódio e não, se você estiver interessado em alguma das coisas que eu comentei, isso aliás aconteceu ontem, né? Uma amiga minha, uma raríssima, falou, puxa, você comentou o negócio do Parkinson's tal, cadê o link? Eu falei, putz, né? Aí eu mandei diretamente para ela, mandei pessoalmente e tal. Então, caso um dia você queira pesquisar um pouco mais, os links que eu comento estão todos no radinhodepilha.com, ok? Ok, ótimo. Então, vamos ao episódio de hoje. O episódio de hoje, ele tem as notícias que eu quero comentar com vocês, eles têm algumas coisas em comum. Tem em comum com o que, que você faz quando você se depara com alguma coisa inexplicável. Depende, né? Se você, né, for alguém da área política ou da área talvez mais ideológica, você vai simplesmente descartar, você vai censurar, você vai botar debaixo do tapete, você vai mandar para a cadeia, eu não sei o que você vai fazer. Mas cientistas, quando se deparam com alguma coisa que eles não entendem, eles ficam normalmente muito felizes, porque é um sinal de que talvez exista uma maneira de você aprimorar as teorias existentes. Então, eu vou, essa introdução serve para várias coisas que eu vou mencionar hoje aqui com vocês, e que inclusive vão muito além daquilo que eu mesmo sei, e é legal também, quando eu me deparo com alguma coisa que eu não sei, eu fico feliz porque significa que eu também tenho aí um novo caminho para explorar, tá? Muitas das coisas que eu vou comentar com vocês aqui, não é que eu estou explicando como um professor explica, não, eu estou confessando que eu também não sei, e eu também quero aprender, e à medida que eu for aprendendo, eu vou comentando com vocês. Então vamos lá, uma das coisas interessantes que eu achei que apareceu em vários canais, tal, aqui é o seguinte: existe um tipo de partícula, você sabe, próton, nêutron, essa zona toda. Existe um tipo de partícula muito peculiar, chamada neutrino. Neutrino é uma partícula miseravelmente esquiva, né? É um bagre ensaboado, por assim dizer. O Sol, por exemplo, emite neutrinos como se não houvesse amanhã. Ele estava emitindo neutrinos que nem um louco. Acontece que o neutrino é uma partícula minúscula, ela viaja quase na velocidade da luz, e esse nome neutrino não é à toa, né? Não é um nome neutro, ele quer dizer alguma coisa, é porque o neutrino, ele praticamente não interage com nada, ele consegue atravessar você, o planeta, ele consegue atravessar um bloco de chumbo, de color, tanto faz, ele atravessa e vai embora, né? Ele atravessa e vai embora. E tem várias dúvidas e vários mistérios envolvendo o neutrino, né? Então, por isso, tem muitos sensores de neutrino tentando detectar os neutrinos. Aliás, eu vou dar uma... Olha que interessante, né? Estou falando de orelhada aqui, espero não estar falando besteira. Vocês sabem que o Sol, né, é uma fornalha, estão acontecendo reações nucleares o tempo todo lá dentro, e é por isso que eu estou olhando aqui pela janela e é um dia bonito. Porque o Sol está lá explodindo o dia inteiro, não tem mais nada para fazer. O que acontece? Bom, todo mundo sabe, né? Se não vale a pena repetir, quanto tempo demora para a luz do Sol chegar até o planeta Terra? Bom, o Sol está a uns 150 milhões de quilômetros, ela faz a continha, demora uns 8 minutos. Então, se alguém desligar o Sol nesse exato momento, vai lá, desliga, vai demorar 8 minutos para a gente perceber, porque a luz vai demorar esse tempo todo para chegar aqui. Certa coisa, nada vai mais rápido do que a velocidade da luz, certo? Nada. Mas o que acontece é o seguinte, as explosões que, né, todas aquelas reações malucas, né, nucleares, que acabam gerando a energia do Sol, elas acontecem no interior do Sol, tá? Então, quando você tem uma reação nuclear ali e ela emite um fóton, boom, até esse fóton conseguir sair lá de dentro e conseguir sair na superfície do Sol, não é um processo instantâneo, porque é um tumulto ali dentro. Aquele fóton vai ficar sambando, batendo para cá, batendo para lá, até ele conseguir sair, é tumultuado. Então não é que aquela luz nasceu e ela imediatamente sai. Não, ela tem que atravessar uma sopa incandescente de coisas acontecendo, e o fóton, né, o fóton, ao contrário do neutrino, o fóton, ele se deixa afetar, ele vai trombando, ele vai batendo, ele vai desviando. O que acontece é que muitas vezes a luz que foi gerada no Sol, para conseguir sair, pode demorar milhares de anos. Não é louco isso? Não é louco imaginar que a luz pode demorar muito tempo para sair de dentro? Depois que saiu, são 8 minutos, tá bom? Tá bom. Mas o fóton que chegou aqui em 8 minutos, ele pode ter milhares de anos, ele simplesmente demorou muito para sair de dentro do Sol, é um fóton velhinho. Mas o que acontece? Essas mesmas reações que, né, lá no coração do Sol fazem a luz, elas também geram neutrinos. Mas o neutrino, por ser neutrino, ele não está nem aí e ele atravessa o Sol como se não tivesse nada no caminho. Então, vejam que interessante. Embora a luz do Sol possa, ela nasce e pode demorar milhares de anos para sair lá de dentro, o neutrino sai praticamente instantaneamente. Curiosamente, então, olha que interessante. Se a gente quiser entender o que está acontecendo com o Sol, o neutrino é um excelente, né, mensageiro, porque ele é fresquinho, ele é novinho, né? O neutrino ele acabou de ser criado, ele foi criado minutos atrás. Então tem todo um interesse aí em entender os neutrinos, porque os neutrinos são frescos, não foram, né, não estão enrugadinhos e velhos e grisalhos que nem eu. Certo? Certo. Estou dando uma volta louca. Pois bem, então tem detetores de neutrino no mundo inteiro, é muito difícil detectar, porque neutrino praticamente não interage com nada. A sorte é que vem tantos, mas vem tantos, que de vez em quando um ou outro interage com alguma coisa e você consegue mensurar. Ok? Ok. Normalmente dá um trabalhão, você tem que fazer uns tanques gigantescos de água pura ou de algum gás maluco e tal, porque para ver se algum daqueles quadrilhões, quintilhões, né, algum deles ali resolve interagir. Pois bem, até aí tudo bem. Recentemente colocaram na Antártida um sensor suspenso na atmosfera. Ele chama ANITA, não me pergunte porque é uma sigla, eu já esqueci. Tá bom? Aí o que acontece? Eles estão lá medindo neutrinos alegremente, até que, bum, eles medem dois neutrinos com uma energia extraordinária. Ok, que legal, que bacana, nossa, que lindo, não é diferente esse neutrino bonito, dois neutrinos robustos, felizes. Mas, bom, tá legal, de onde eles vieram? Quando eles começaram a tentar entender de onde eles vieram, eles perceberam que esse neutrino teria atravessado o planeta Terra. Ok, veio lá do outro lado, atravessou, bum, passou do outro lado. Ok, mas a questão é, com tanta energia assim, eles não deveriam ter conseguido atravessar sem bater em nada. Então, começou, peraí, estando só, como é que esse neutrino esquisito chegou aqui? Pronto, agora os físicos estão lá quebrando a cabeça, eles estão olhando anos e anos de observações de outros neutrinos, daqueles neutrinos, para tentar entender que diabo é esse, desse super neutrino bombado, saradão, né, que chegou nesse sensor. Será que foi uma falha do sensor? Bom, toda essa volta aqui para mostrar que mesmo nesse campo que, puxa, tão etéreo quanto o campo das partículas, volta e meia tem alguma surpresa. Então, se você gosta de física, né, então essa aparentemente é uma matéria quente, é que nem o casal real saindo da família real inglesa. Tá? Mas aí o que acontece, isso acabou me chamando para uma outra notícia interessantíssima, eu acho pelo menos, que é o seguinte, você já ouviu falar em teoria das cordas? Então, eu já ouvi, eu vou confessar uma coisa que é super pessoal, não tem nem, mas eu nunca simpatizei. É lógico que, né, simpatia não é um bom critério para nada, nem em ciência ou em conhecimento, mas eu nunca simpatizei com a teoria das cordas porque eu sempre achei uma teoria muito rebuscada, né? E, além do mais, essa teoria das cordas, embora haja aí gente que adora a teoria das cordas, né, tem um fã-clube gigantesco, ela nunca conseguiu provar nada. Até hoje ela não serviu para nada, é quase um exercício intelectual. Mas o que eu achei interessante aqui, né, lógico que muita gente adora, porque a teoria das cordas sugere que existam multiversos, universos paralelos, blá, blá, blá. Mas, cara, de novo, isso é só especulação, a gente não tem um... Se amanhã tiver, eu vou ficar muito feliz, mas hoje, que eu saiba, não tem. Mas o que é muito interessante aqui, eu achei, é da onde saiu a teoria das cordas. A questão é a seguinte, quando a gente começou a entender aí o mundo da física quântica, criaram um modelo super legal, um modelo super eficiente para explicar o eletromagnetismo. Né? Chama eletrodinâmica quântica, do Feynman, sensacional, o cara ganhou o prêmio Nobel, maravilhoso e tal. Que lindo, tá tudo muito bem. Aí o que acontece? Os caras começaram a criar aqueles aceleradores de partículas e, boom, né, criar aquelas mega colisões. Os caras parecem criança explodindo brinquedo de Lego, né? Monta o Lego e, boom, quebra. Bom, eu sei que nessas explosões malucas, eles começaram a ver o quê? Coisas que o modelo não explicava. Né, coisas que o modelo não explicava. Peraí, né, então não é só próton e elétron, existem outras partículas? Né, e aí começaram a surgir coisas estranhas. E aí começou a se perceber que existe uma outra força, que é uma força muito importante para manter o núcleo do átomo coeso, né, juntinho ali, para não sair por aí desmantelando, que é a força nuclear forte. Ei, puta, como é que você explica essa força nuclear forte? Ninguém sabia explicar esse negócio, crise total na física, ninguém sabe o que fazer, todo mundo em pânico. E aí surge essa teoria das cordas, que é uma teoria um pouco matematicamente cabeludíssima, que a ideia é que, de repente, a realidade ela é feita de cordas muito pequenininhas, vibrando, essas cordas estariam vibrando como cordas de um violão, de uma guitarra, de um piano, da minha corda vocal, sei lá eu, né? E essas vibrações, é uma ideia bonita, até meio esotérica e tal, mas o que acontece? Para essa teoria funcionar, ela pressupunha que o mundo tinha... Quantas dimensões tem o mundo? Né? Três dimensões, né? Que é o espaço, mais uma dimensão que é o tempo. O universo, em princípio, tem quatro dimensões. Pois bem, a teoria das cordas, ela fala, desculpa, mas para essa coisa funcionar aqui, a gente vai precisar de 26 dimensões. 26 é mais do que o alfabeto. Aí você fala, bom, e ainda para piorar a situação, nessa teoria das cordas, aparecia um tipo de partícula que viajava mais rápido do que a luz, que são os táquions. Problema, porque em princípio isso contraria a Einstein, contraria a teoria da relatividade, ninguém nunca conseguiu comprovar os táquions, a teoria das cordas foi um fiasco completo, aí depois começaram a surgir outras versões, que parece que a versão atual requer apenas 10 dimensões. Mas, de qualquer maneira, ainda continua sendo especulação 60 anos depois, mais velho do que eu. Eu fico feliz quando eu acho alguma coisa mais velha do que eu e que também não funciona. Mas eu vou me aprofundar um pouco mais. Esse foi o primeiro episódio que eu vi, que eu assisti, mas depois eu conto mais para vocês. Mas, de novo, veja só, é uma disciplina inteira que nasce do quê? Dos caras se deparando com uma coisa inexplicável e não conseguindo entender. Vamos ver se tem mais alguma coisa mais interessante. Vamos voltar para a coisa do digital, que acho que interessa muita gente aqui. Tem um movimento aqui acontecendo que eu fico muito feliz, que isso, aliás, vai permear algumas notícias hoje, tá bom? Que é o seguinte, de uns tempos para cá, o nosso encanto com tecnologia subiu no telhado, né? Aquele nosso otimismo, nosso não, porque o meu já passou faz tempo, mas aquele otimismo generalizado com relação a tecnologia vai nos salvar, passou, tá bom? Então temos vários sinais disso. Um dos sinais disso, é uma notícia que está aparecendo em vários canais também, que são várias universidades, várias escolas, tentando, onde os alunos estão reagindo, estão se organizando contra o uso de reconhecimento facial. Muitas escolas e universidades, meio que por baixo do pano, começaram a colocar câmeras com reconhecimento facial e tal. Os alunos hoje estão mais conscientizados, eles estão mais atentos, e eles estão pressionando as universidades a simplesmente desliga esse troço aí, desliga essa porra aí. Eu acho isso genial, tá? Porque isso mostra o quê? Que mesmo as pessoas, né, que não são necessariamente da área, estão começando a criar uma desconfiança super saudável com relação às empresas de tecnologia. E, curiosamente, um veículo chamado Slate, eles fizeram... Que é um veículo interessante, vale a pena seguir também. Eles resolveram pedir para vários especialistas do mundo inteiro, jornalistas, pesquisadores e tal, para eles listarem quais são as empresas evil, as empresas do mal, no mundo inteiro. E aí o site, eu vou dar o link para vocês, é lógico que eu não vou conseguir comentar todas, tal, porque eles fizeram uma lista gigante, e que óbvio, tem algumas empresas mais óbvias, claro, tipo Cambridge Analytica, que é aquela empresa que explorava os dados do Facebook para fazer campanhas de fake news, etc. e tal. Isso é óbvio, né? Isso é obviamente ruim. Mas algumas ali não eram tão óbvias assim. Por exemplo, aparece uma que é querida de muita gente, que é o Airbnb. Peraí, por que o Airbnb é evil? Por que ele é mal? E aí aparece uma coisa que eu já comentei aqui no Radinho, que é o seguinte... Com o crescimento do Airbnb, o que acontece? Muitos proprietários de imóveis expulsaram os inquilinos para transformar os seus imóveis em hospedagem. O que acontece? Isso faz com que o valor dos aluguéis suba e isso também expulsa das cidades muitos moradores tradicionais. E esse é aquele processo nefasto que está acontecendo em várias cidades, inclusive cidades bacanas como São Francisco, né? que é o processo da gentrificação. Gentrificação é o que está acontecendo na Vila Madalena. Era um lugar legal para você morar, agora você precisa ser um bilionário, porque é tudo caríssimo. Estão expulsando os moradores tradicionais, o charme vai indo embora. Aliás, eu estou vendo aqui em frente, está acontecendo nesse exato momento, eu moro em frente a uma série de casinhas, todas as casinhas vão ser derrubadas, os negócios foram expulsos, porque vão construir provavelmente um prédio de alto padrão. Isso se chama gentrificação. Pois bem, mas voltando para a questão da lista, eu vou dar a lista para vocês darem uma olhada, acho que não escapa ninguém, a IBM está lá. Não pela razão que você imagina. A Oracle está lá, não pela razão que você imagina. Cara, tem empresas chinesas, obviamente, que dúvida, né? Mas é muito interessante a gente perceber, isso na verdade eu ainda acho que vai demorar eu já começo a sentir sinais disso no Brasil. O brasileiro é muito otimista, o brasileiro gosta muito de oba-oba, né? Acho que é por isso que a gente gosta de ir para Disney e para Singularity, que é a mesma coisa. E aí o que acontece aqui, mas já está começando a aparecer gente, né, tentando desviar um pouco o foco, né, do otimismo tecnológico cego para alguma preocupação um pouco maior com o impacto, né? Mesmo que muitas vezes seja oportunismo, não faz mal. O que é importante nessa altura do campeonato é simplesmente a gente deixar de ser bobo e ficar pagando pau para aquilo que não merece. Então eu acho isso extremamente interessante. O que mais que eu marquei aqui para falar com vocês? Tem um fenômeno curioso, isso eu aprendi também. Alguns anos atrás eu participei de um projeto, acho que foi em Medellín, foi em Medellín, claro, mas que tinha a ver com poluição do ar. E naquele momento o foco principal era um ofensor, por assim dizer, né, que era o material particulado, que chama PM, material particulado. Então, como é que você tira material particulado do ar? Tá? Mas eu lembro que naquela época eu vi meio por tabela uma coisa que é chamada de NOx. NOx são os compostos de nitrogênio, né? Que são emitidos e que são muito tóxicos. Mas eu não me aprofundei muito naquele momento, porque o foco, na boa, era o material particulado. Tá bom. O que acontece? Eu vou dar umas duas notícias aqui que dizem respeito a esses compostos de nitrogênio, ao NOx. O que acontece é que descobriram novas maneiras de você detectar isso a partir de satélites e tem ali mapas mostrando onde o NOx está sendo gerado. O NOx é gerado, obviamente, pela industrialização, mas também por incêndios. Então, a própria Austrália acabou de... Aliás, o que a Austrália emitiu nesses incêndios equivale a 100 países pequenos. Realmente, os incêndios na Austrália... Isso é um fenômeno curioso, né? Veja só, o aquecimento global exacerba, ou seja, agrava, né, um fenômeno que já é chato, que é a questão dos incêndios. O aquecimento agrava. Aí o que acontece? Como o incêndio ficou maior, isso libera mais gases de efeito estufa, e adivinha? Isso piora o aquecimento global, que vai piorar os incêndios. As coisas se retroalimentam, né? Elas vão se reforçando. Então, às vezes, quando você tem um processo desses, que é um processo complexo, essas coisas que são não lineares, uma coisa reforça a outra e vira uma bola de neve, né? E é o que pode acontecer com a questão de emissões. Mas vamos voltar para a questão do nitrogênio, desses compostos de nitrogênio. Então, esses mapas mostram que vários lugares no mundo, incêndios na Austrália, queimadas no Brasil e na África e tal. Mas o que eu não sabia é que NOx, em termos de aquecimento, em termos de efeito estufa, ele é 500 vezes pior que gás carbônico. Eu falei, hã? Como? Volta. 500? Minha nossa. Eu não tinha ideia, eu realmente não sabia. Tá? Eu sabia que metano, que também é outra desgraça, né? Metano é de 50 a 80 vezes mais... 50 vezes pior que o gás carbônico em termos de aquecimento global. Né? Se bem que o metano dura menos na atmosfera, mas tanto faz. Enquanto ele dura, é uma desgraceira. Né? Mas agora eu não sabia que o NOx também tinha esse efeito nefasto. Agora eu vou pular aqui para uma questão que é extremamente interessante, que vai me permitir costurar duas notícias. Algum tempo atrás, eu li com muito prazer a notícia sobre o Otzi. Eu não sei se vocês sabem quem é o Otzi. Não é uma banda de rock, não é um aplicativo de sexo casual. Otzi, na verdade, é o seguinte, acharam nos Alpes, acho que nos Alpes da onde? Da Áustria? Sei lá, acharam nos Alpes gelados um corpo, alguém morto, né, acharam algumas décadas atrás. Quando foram ver, na verdade, aquele cara não tinha morrido agora, ele tinha morrido há milhares de anos, há muito tempo. Né? Mas acontece que ele morreu e foi congelado, e ficou congelado durante esse tempo todo, né? Ele foi congelado com perfeição. Estava tudo lá, o cabelo estava lá, as unhas estavam lá, a pele estava lá, estava tudo lá, o que ele comeu e tal, e é legal. Inclusive é legal, eu vou dar o link para vocês lerem a matéria, porque parece um episódio do CSI. Por quê? A questão é, como morreu o Watson? Na verdade, depois de muito, ele tinha tatuagens, inclusive, olha que legal. O Watson, que não era um cara muito grande, devia ter 1,50m, 1,60m, aparentemente, né, ele está com ferimentos nas mãos, como se ele tivesse se envolvido numa pancadaria, né, então tudo indica que ele se envolveu, ele vinha de uma outra região, provavelmente do sul da Itália, da Sicília, ele deve ter se envolvido numa pancadaria qualquer, ele deve ter ido embora, e na hora que ele estava andando na floresta, ele levou uma flechada nas costas. Você tem ainda no ombro dele a marca de uma flechada que foi letal. Então ele provavelmente tretou, né, os caras foram atrás dele, ele tentou fugir, ele levou uma flechada e ele morreu. Pô, puta história legal, né? Dá para fazer um filme de uma coisa que aconteceu há milhares de anos atrás. Pois bem, mas o que é interessante, o que me chamou a atenção é que na hora que eles foram analisar os restos do Otzi, eles perceberam o seguinte: ele tinha nos pulmões muita fuligem. Você fala, pô, não é possível, né? Não tinha motor a diesel, não tinha SUV, não tinha Land Rover, né, no Neolítico. Não tinha. Que diabo que aconteceu? Na verdade, e aí eu faço salto aqui para uma outra reportagem, que é a seguinte: a humanidade, desde os seus primórdios, né, ela dominou o fogo. E o fogo passou a ser uma parte muito importante da vida humana. Você tem o fogo aceso sempre na caverna, você usa o fogo para cozinhar comida, né? Então, olha que interessante, ao longo de milhares de anos, centenas de milhares de anos, a gente convive com fogo, ponto. Essa é uma questão. A segunda questão, que também é muito interessante, é a seguinte: o que teria dado origem à nossa espécie teria sido uma mudança climática. Que, imagina, os nossos primos até hoje andam nas florestas, certo? Chimpanzé, orangotango, bonobo, fala aí, gorila, fica tudo em floresta, tá? Mas o que acontece? Num certo momento na África, criaram-se as savanas. Savanas são aquele descampado, né? Parece Pantanal. Não, Pantanal tem muita água, né? Mas é um descampado danado. Quando você pensa em África, você pensa em savana, né? Aquela savana gigante. E começam a surgir os animais ruminantes, que ficam ali, pastando ali na savana, comendo aquela vegetação rasteira, e alguns animais começam a achar, bom, essa é uma oportunidade, de repente, e se eu conseguir caçar aquele bicho bobo ali? Ou se eu conseguir comer alguma coisa que está ali? Né? E se eu conseguir, de repente, comer o que sobrou daquela carcaça? Né? Então as savanas eram ali uma terra nova para explorar. E os nossos antepassados começaram a se aventurar na savana, conseguiram ficar em pé, conseguiram andar, conseguiram correr, né? E aí, esse episódio vai ser o primeiro radinho onde eu vou falar da bunda. Olha, pô, muito bem. Pois bem, então vou fazer um parêntese aqui, a bunda. Por que humanos têm bunda, né? Nádegas. Por que a gente tem esse músculo gigante? E eu vou dar o link para um episódio aqui sensacional do Radiolab, que fala sobre a bunda, né? Que a questão é a seguinte: a bunda, o papel fundamental da bunda é nos ajudar a correr em pé, certo? Certo. Para andar, você até que não contrai tanto a bunda. Se você pode fazer esse exercício, você segura suas próprias nádegas, seus próprios glúteos, anda calmamente e vê se a sua nádega de alguma maneira se manifesta. Não. A sua nádega, ela é muito importante quando você corre, né? Os nossos primos primatas, eles praticamente não têm bunda, porque eles não correm em pé, certo? Certo. Agora, como nós corremos em pé, nós precisamos desenvolver a bunda. E por que a gente começou a correr? Bom, primeiro porque surgiu a savana e surgiu essa oportunidade de, né, de aproveitar a carcaça. Mas o que acontece? A savana é descampada, né? Você está dando bobeira ali, tem outros predadores muito melhores que você, tigre, leão, imagina, a gente não tem... O que a gente faz? Corre. Então, os nossos antepassados aprenderam a correr. Correr, e que é muito interessante, Porque é como a gente transpira, né? A gente foi perdendo os pelos, a gente transpira, a gente consegue correr muito no sol, muito. Mais do que qualquer, correr durante muito tempo. Mais do que... Aliás, nesse episódio do Radiolab, eles mostram inclusive uma corrida onde homens correm contra cavalos num percurso de 80 quilômetros. Adivinha, se você, numa corrida direto, é possível um ser humano vencer um cavalo, porque a gente foi feito para essa coisa de fundismo, para correr devagarinho sem parar. Então a gente teria desenvolvido a bunda, né? E o que acontece? A bunda nos permitiu caçar permitiu ingerir mais proteínas, né? E aí o que acontece? Isso permitiu que o nosso cérebro crescesse. Então nós temos que agradecer ao nosso cérebro, o nosso cérebro maravilhoso, ao fato de que a bunda nos permitiu caçar melhor, comer melhor, junto com o fogo. Então, a hora que você caça e você tem fogo, você consegue ter proteína, muita energia, muito rápida para assimilar e o teu cérebro pode crescer feliz e contente. Pronto, mas voltando, olha só, expliquei a bunda. Muito bem, o radinho também a cultura glútea. Mas o que acontece? A savana... além de ser, né, um lugar meio tenso ali, porque a gente está dando bobeira, muito fácil de ver, a savana, o ar da savana é diferente. O ar da floresta é fresco, é limpo e tal. O ar da savana é cheio de poeira, porque tem pó, porque tem o cocô da vaca, do rebanho que secou e está flutuando no ar. Então o ar da savana não é um ar legal. O ar da savana não é um bom ar. O ar da savana, em princípio, ele irrita os pulmões. Os nossos primatas, os nossos primos primatas, os pulmões dos macacos, eles reagem muito mal à atmosfera da savana. Para eles é muito poeirenta. Aí o que acontece? Além de termos desenvolvido a bunda, nós desenvolvemos vários mecanismos para conviver melhor com a poeira da savana. Então a maneira como os nossos pulmões se limpam, a maneira como a gente tosse, a maneira como a gente expectora, tudo isso ajudou a gente a viver melhor na savana, que era poluída. Na verdade, era um tipo de poluição. Junte isso à questão do fogo, né, e da fumaça, que a gente mesmo gerou. Então, isso dá um link para um artigo extremamente interessante em que os caras estão tentando entender o quanto a humanidade foi se adaptando à poluição, ao ar sujo, ao longo da evolução. Então, de uma certa maneira, ao contrário dos nossos parentes peludos, né, e sem bunda, os bundaless, aliás, tinha um desenho animado, não tinha? O bunde de fogo? Bom, deixa pra lá, era vaca e frango. Nós estamos, em princípio, preparados para um certo grau de poluição, o que talvez explique por que alguns fumantes desenvolvem menos câncer do que outros. Porque talvez eles estejam mais preparados para lidar com a fuligem da fumaça do que outras pessoas. Então pode ter uma variação genética aí. Algumas pessoas são mais sensíveis, outras são menos sensíveis. Então vejam só, a savana poeirenta, poluída, a fumaça, de alguma maneira nos trouxe até aqui. Olha só, quem diria que você ia entender a bunda ouvindo o radinho? Pois bem. Vamos lá, uma questão muito interessante aqui, eu comentei aqui do incêndio na Austrália, que de alguma maneira piora a própria situação, né? Esse tipo de coisa que se retroalimenta, né? Ela piora a própria vida. É o que acontece, muitas coisas da natureza, elas dependem de um equilíbrio relativamente delicado, mas que está lá funcionando. Às vezes você muda uma coisinha e bagunça tudo. Eu sempre falo, isso aqui é a metáfora que eu sempre uso, é o seu jantar de Natal e alguém discutir Bolsonaro versus Lula, pronto, azeda tudo, acabou, não tem mais clima, joga o peru no lixo e tal. Então, no mundo natural, também tem situações que às vezes uma pequena mudança pode azedar as coisas. E o que acontece? O clima na Europa... não é tão ruim assim, eu sei que é frio comparado com o Brasil, tá? Mas não é tão gelado, porque existe uma corrente que chama corrente do Golfo, é uma corrente marinha onde a água ali da região equatorial, ela esquenta, porque ali é mais quentinho mesmo, aí ela pega, ela dá uma volta danada, ela passa pela costa da Europa, deixa a costa da Europa um pouco mais quentinha, quando ela chega lá em cima no Ártico, ela começa a resfriar, aí ela afunda, desce e faz um loop. No fim faz um loop, faz um desenho bizarro, mas é um loop que está funcionando muito bem e que é o que mantém a Europa relativamente, né, agradável. O que acontece? O Ártico está derretendo como se não houvesse amanhã. Aliás, talvez não haja. Né? O que acontece? Os cientistas estão fazendo um exercício para tentar entender o que, que pode acontecer se a corrente do Golfo simplesmente parar. Simplesmente parar. Por quê? É uma das peças desse quebra-cabeças, que é o Ártico, está entrando em colapso. Então é possível que toda essa coreografia aí, aquática, né, ela entre em colapso. Se isso entrar em colapso, o que, que acontece com o clima da Europa? Muito provavelmente vai ficar frio para burro. Né? E outros lugares vão ficar quentes para burro. Então, veja só, as mudanças não são lineares, as mudanças não são graduais. E os caras estão quebrando a cabeça para ver o que, que pode eventualmente acontecer se isso vier, né, pode ser repentino, não precisa ser necessariamente uma coisa... Bom, eu nem vou comentar com vocês essa história que essa foi a década mais quente, todo mundo já viu. Essa foi a década mais quente, 2019 foi o segundo ano mais quente, isso já não é nem novidade, vocês sabem dessa história, tanto faz. Mas o que eu acho que tem uma coisa que acho que vale a pena comentar com vocês aqui, tem uma história aqui do surgimento da vida, eu vou deixar para amanhã, tá bom? Porque é uma história meio enrolada e tal. Mas voltando para a história da Austrália, o que acontece? A Austrália, quando a gente descobriu a Austrália, a gente, quer dizer, o Ocidente descobriu a Austrália, já tinha gente lá. Entendeu? Já tinha os aborígenes. Aliás, a palavra aborígene quer dizer desde a origem. Em latim, aborígene vem de ab origine, quer dizer, desde a origem, desde o começo. Né? Então, quem estava lá desde o começo, que são os aborígenes, coitados, eles foram sempre foram discriminados, sempre tiveram uma situação marginal, etc. e tal, mas eles resistiram heroicamente. E você tem uma cultura aborígene ainda bastante expressiva na Austrália, eles têm uma arte extraordinária, as pinturas aborígenes são lindas, uma das exposições mais lindas que eu já vi na vida foi de arte aborígene, é uma cultura muito interessante, tá bom? Tá bom. E o que acontece? Os aborígenes agora estão tentando mostrar para os australianos educados e modernos que, meu, vocês não querem ouvir a gente por 5 minutos? Por quê? Porque ao longo desse tempo todo que os aborígenes moraram na Austrália, eles desenvolveram técnicas para, de alguma maneira, conter ou minimizar a expansão dos incêndios. Porque eles também sofriam com esses incêndios. Eram menores, porque aborígene não anda de Land Rover, né, de SUV, né, não queima diesel, mas eram menores, mas eles tinham desenvolvido técnicas de repente queimar um pouco o terreno em forma de mosaico, ou então criar corredores naturais para que as espécies, os animais consigam fugir de um lugar para o outro e não morram todos. Então, veja que interessante, né? Eles que durante esse tempo todo conviveram, né, ali aprenderam a lidar com a Austrália de uma maneira um pouco mais humilde, né, um pouco mais respeitosa, agora talvez a gente tenha muito a aprender com eles. Eu vou dar o link aqui, eu achei bastante legal. Mas olha, não vamos romantizar também, porque se você leu Yuval Harari, ou se você leu outros livros também, você deve saber que onde quer que a humanidade vá, a primeira coisa que ela faz é extinguir os animais maiores, né? A gente vê qual é o animal mais fácil de matar, qual é o animal tonto. A gente vai lá, mata todos e eles acabam. Então, à medida que também os aborígenes chegaram na Austrália, eles provavelmente levaram à extinção uns animais meio tontos que estavam lá meio distraídos, tal. Então, ninguém não tem assim um passado lindo, original, maravilhoso e puro, né? Nós sempre fomos uma espécie devastadora, né? Mas acontece que depois dos próprios aborígenes provavelmente terem extinto vários mamíferos, né, distraídos, generosos, tal, e eles depois tiveram que aprender a lidar com a escassez, né? Então, talvez essa seja uma lição para todos nós. Talvez um dia a humanidade também, depois de devastar, né, como se não houvesse amanhã, talvez não haja mais amanhã e a gente tenha que aprender a viver de uma maneira um pouco mais sustentável. Raríssimos, esse foi um episódio realmente surreal. Começamos falando de partículas atômicas e de coisas bizarras, passamos pela bunda, depois pela fumaça, terminamos na Austrália. Espero que tenha valido a pena. Um grande abraço e até amanhã.